com o secretário de Cultura do Estado, Fabrício Noronha, que vai conversar com a gente a respeito da situação do Teatro Carmélia. Para quem conhece, fica ali, para quem não conhece, né, fica ali próximo à Rodoviária de Vitória, próximo ao Sambão do Povo, região ali de Mário Cipreste. E o Teatro Carmélia está aí no, na pauta agora, porque a União pretende utilizar o teatro como um depósito para grãos de café que ficam naqueles galpões do IBC aqui em Jardim da Penha, que devem ser leiloados, e aí o teatro perderia a sua função cultural. Por isso a gente vai conversar agora com o secretário de Cultura do Estado, Fabrício Noronha, para falar um pouquinho do que o Estado planeja para esta situação. Muito boa tarde, secretário.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui na Band.
Bom, secretário, então isso que eu estava falando é uma situação assim, um pouquinho complicada até, né, pro ouvinte entender. Envolve aí o Estado, envolve União, tem a situação aqui de Jardim da Penha e também lá do teatro. O senhor poderia explicar um pouquinho pra gente em que pé tá essa situação toda ali do Teatro Carmélia?
Claro, claro. Primeiro, né, falar um pouquinho desse histórico, né, uma área que ela é uma área da União, né, que foi cedida à Prefeitura de Vitória e também cedida parte para o governo do Estado, né, onde funciona a nossa TV educativa, né, os estúdios, né, e a redação da TV funcionam ocupando parte do Centro Cultural. O Centro Cultural tem uma importância histórica, né, fundada em 1986, com um teatro, né, que também funcionava no espaço. Houve um pedido, né, da prefeitura em relação a transformar num projeto de cidade do samba, que a SPU, né, o governo federal, não aceitou. A gente tem dialogado bastante com o governo também, né, com a SPU, uma vez que o espaço lá nosso, como eu falei, tá parte utilizado pela nossa TV educativa, e nós, né, nesse diálogo propusemos, inclusive, essa proposta que agora a gente reforça, né, da manutenção do espaço na sua reforma completa, a partir de um projeto arquitetônico que foi contratado pela Prefeitura de Vitória, que está pronto, um projeto bem robusto, importante, assim, de uma reforma completa do espaço. E a nossa manifestação é do interesse, né, de fazer esse investimento, né, nessa recuperação. É uma demanda do setor cultural, né, a mobilização em torno aí dessa possibilidade de fechamento, né, de não uso para fim cultural, mobilizou bastante o setor. O debate tem tomado conta aí das redes sociais, dos noticiários. A gente está em diálogo com a Prefeitura Municipal de Vitória, no sentido desse reforço desse pedido, né, e agora formalizado, né, com um documento que está sendo encaminhado, né, formalizando esse pedido, e também com um diálogo, né, direto com a SPU e com o governo federal para reverter essa situação e para a gente reformar o espaço e dar a destinação cultural para ele, sempre em diálogo com o setor, mas o espaço tem vocação, né, para o teatro, para a formação de teatro, uma vocação histórica, também uma vocação como um centro de referência do audiovisual, que é uma demanda que nós temos do setor do audiovisual, até por conta da TV, né, do funcionamento da TV lá, enfim, toda a conexão com o entorno. Então é um espaço importante e emblemático, né, da cultura capixaba.
Fabrício, em relação a essa questão administrativa, eu acho que isso é importante a gente deixar isso bem claro. O Teatro Carmélia, então, apesar de ele ter uma utilização parcial por parte do governo do Estado, ele é de propriedade do governo federal. E agora, inclusive ontem nós tivemos uma manifestação do governador Renato Casagrande nesse sentido. E agora o Estado está fazendo gestão para tentar trazer o Carmélia para a administração local, é isso? Para a administração do Estado? Qual é a possibilidade que você vê disso se efetivar, hein?
Então, nós estamos nesse movimento, né? Esse pedido parte, né, do governador, e a gente agenda também uma conversa, né, para articular e ver esses detalhes todos da possibilidade. Depende, né, dessa sessão do governo federal. Eu acredito, né, e pela estruturação do projeto, por toda a argumentação, pela importância, né, como eu disse, histórica e afetiva do espaço e toda a potência dele restaurado, aberto e com programação para a comunidade, para o setor cultural da cidade de Vitória e do Espírito Santo, a gente acredita, né, na sensibilidade aí da SPU para reverter esse processo e buscar outras áreas, né, inclusive em diálogo com o governo do estado para buscar essas áreas. Enfim, esse é o contexto.
Uhum.
E aí nos próximos dias nós teremos desdobramentos aí desse pedido, que não é um pedido só da sessão, é também esse compromisso em torno da execução desse projeto de reforma, né, que é um projeto de uma reforma total, de reforma da área de estúdios, né, da área útil da TV, também do teatro, das salas salas de oficina, da parte da biblioteca, enfim, da fachada, uma reforma completa e estruturada que o espaço merece.
Secretário, só para dirimir essa dúvida, no caso, o Estado ele está batalhando para assumir o controle todo daquela área, ou ela continuaria sendo uma área pertencente à União, com a gestão aí compartilhada pelo Estado, a Prefeitura, ou o Estado pretende ter o controle mesmo daquele espaço de uma forma geral?
O pedido é de cessão, né, do espaço, né, o espaço continuaria como uma área da União e ficaria um período longo, né, de cedido ao Estado. E aí o modelo de gestão, né, o envolvimento da Prefeitura, a gente precisaria combinar e ouvi-los também, né? Acho importante, né, ouvir também a Prefeitura de Vitória em relação a isso, mas a gente tem diálogo aberto, né, a gente tem conversado sempre, né, desde esse momento no começo do ano, como eu disse, quando foi anunciado, né, a questão do pedido de devolução, né, da União em relação ao terreno e ao centro cultural. A gente manteve o diálogo no sentido de reverter esse processo, e agora com de maneira mais intensivada e intensificada por esse pedido formal, né, do governador, e dessas articulações e conversas com o governo federal que eu comentei.
Agora, secretário, por que o Teatro Carmélia ele ficou tanto tempo abandonado, ao ponto até do governo federal cogitar usá-lo como um mero depósito? Né? Né? Por que houve esse abandono por tantos anos?
O espaço, como eu tinha dito, ele estava cedido à Prefeitura de Vitória, funcionou, né, durante um período, foi descontinuada as suas programações lá. A parte, né, do governo do estado, a parte da TVE, recebeu, né, investimentos nesse período, como reformas ligadas à iluminação e climatização, investimento robusto também de mais de 2 milhões de reais em equipamentos e segurança do sistema, lá do sistema, né, da TV, e também conservação e manutenção da parte elétrica e hidráulica. Um investimento, inclusive agora, em 2019, no centro de documentação, né, dos arquivos, né, um arquivo importante também da memória política e cultural do nosso estado. Também teve um investimento importante lá nessa parte do centro de documentação. Então, esse é um pouco o contexto, assim. Acho que, como eu disse, é bacana a gente ouvir, né, as partes, né, consultar aí também a Prefeitura de Vitória sobre, uhum, sobre esse tema. Mas da nossa parte agora, né, diante, e também não só agora, né, como eu disse, desde do começo do primeiro semestre, né, no começo do ano, a nossa intenção de assumir o espaço e de manter a característica e a finalidade, né, como centro cultural, preservando as questões arquitetônicas também do espaço, que tem inclusive interesse, né, de patrimônio. É um prédio que é pré-identificado na Prefeitura de Vitória, né, como patrimônio municipal, e o interesse nosso nessa reforma e ativação com programação dentro desses eixos aí, dessas demandas que o próprio setor cultural nos trouxe, desse diálogo que, a partir do momento, né, se concretizando essa sessão, se intensifica. Mas acredito que, pela vocação e a própria conexão com a comunidade, a questão do teatro, da formação, né, ligada às artes cênicas, a questão do centro de referência do audiovisual, uma vez ali que tem um estúdio de TV grande, um estúdio importante, assim, dentro das estruturas para o audiovisual. Essa é uma demanda do setor também. Enfim, Esse é um pouco o contexto assim, do que seria em termos de programação, né, do que a gente tem debatido a partir dessas demandas que o próprio setor nos apresenta para esse novo momento aí do Centro Cultural Carmélia.
Secretário, hoje tem uma foto que está ganhando as redes sociais, não sei se o senhor já recebeu, de pessoas que estão compartilhando imagens do Teatro Carlos Gomes, que também está fechado há bom tempo. Inclusive, essa foto mostra ali uma planta nascendo ali entre as colunas externas do Carlos Gomes. Como é que está a situação do Carlos Gomes? O senhor pode nos dizer?
Claro. O Carlos Gomes, ele está, né, com fechado há algum tempo, né, alguns anos aí, por questões ligadas principalmente à parte hidráulica e à parte elétrica, de segurança mesmo, para o público... e para a equipe. Então, quando a gente assumiu no ano passado, nós tomamos a decisão, né, de fechar de maneira definitiva e trabalhar no projeto da reforma. Esse projeto foi contratado, ele está em fase de execução agora. A gente tem a empresa que ganhou a licitação tem até fevereiro de 21 para entregar esse projeto. É um projeto, como eu falei, de uma reforma profunda, assim, né, todos esses problemas, né, hidráulicos, elétricos, modernização desses sistemas, né, também da parte de som, de luz, né, da caixa cênica, e esse projeto, que é um projeto bem específico, né, afinal de contas a gente está falando de um dos nossos principais patrimônios, né, e que carrega especificidades técnicas assim no seu fazer, já está contratado, já está em fase de execução. Assim que nós recebermos o projeto pronto, a gente inicia o processo de licitação e inicia a obra efetivamente lá no espaço, requalificando assim, né, toda essa parte da estrutura, né, e também da parte de climatização, de som e luz, como eu citei, e também, óbvio, pintura, fachada e todas essas questões. Apesar de fechado para as atividades, nós temos equipes, né, que trabalham constantemente lá, e toda a parte de manutenção e as necessidades específicas do prédio estão sendo cuidadas aí pela nossa equipe, da nossa gerência de espaços culturais, né, que é uma gerência nova também aqui na secretaria que nós criamos no ano passado.
E tem previsão para isso, secretário?
A previsão é em fevereiro, né, a gente contratar, e aí depende um pouco o prazo de execução da obra, depende um pouco desse projeto técnico, né, do nível, né, que o projeto ele trabalha com a demanda do espaço dentro das diretrizes, né, que foram traçadas de ser de fato uma reforma profunda, né, uma reforma completa, um restauro, né, um processo completo do espaço. Não é uma pintura de fachada, né, e da parte do foyer, enfim, uma coisa mais pontual. É um processo completo no tamanho da importância do teatro, no tamanho dos problemas também técnicos e estruturais que ele apresentava, principalmente, como eu disse, de infiltrações e na parte de segurança elétrica. Então nós tomamos essa decisão de fazer um projeto mais completo. E esse processo, a gente vai ter um cronograma definido, que nós vamos divulgar amplamente, né, pelas redes sociais, e volto aqui também para a gente conversar novamente quando nós tivermos esse projeto executivo concluído, que a previsão pelo contrato com o fornecedor, né, com a empresa que ganhou a licitação, é fevereiro de 2021.
Okay,
o prazo máximo, né?
Uhum. Estamos conversando aqui com o secretário de Cultura do Estado, Fabrício Noronha. Secretário, o senhor conhece muito bem aqui a nossa rádio, sabe que a gente tem muito ouvinte participando, e a gente tem ouvinte aqui que é da comunidade do entorno ali do Carmélia. Então, assim, creio que é muito interessante, né, para o Estado ouvir o segmento da cultura, né, ligado ao teatro, mas também a comunidade ali da região também tem uma ligação afetiva muito grande com o espaço, como aqui o nosso ouvinte Tiago está relatando aqui o sentimento dele como morador ali da região do Carmélia. Fala aí, Tiago.
Meus amigos da Band, eu moro ao lado do Carmélia, ao lado, literalmente. Toda a comunidade no entorno da Grande Santo Antônio ali é contra esse projeto, porque isso aí, a parte histórica linda de Vitória, eu, meus amigos, minha mãe, meu pai, todos estudamos na Biblioteca do Carmélia. Poderia ter sido reformado novamente, uma nova biblioteca pública, com teatro e outras coisas mais, porque em Vitória, infelizmente, não tem um lado cultural muito puxado. Agora, quem está transformando agora de café, toda a comunidade da Grande Santo Antônio, Mário Cipreste, todo mundo é contra.
Eu quero cumprimentar essa observação feita pelo nosso ouvinte, secretário, para perguntar o seguinte: como é que funciona isso? Quer dizer, o governo do estado, nesse caso, ele é apenas comunicado pelo governo federal ou ele nem foi comunicado? A decisão ficou para vocês, foi uma decisão que vocês tomaram conhecimento através do noticiário trazido pelos veículos de comunicação, porque é um centro cultural importante, como acabou de citar o nosso ouvinte, e de repente a gente amanhece com essa informação surgida na semana passada, de que ali vai ser transformado num espaço para acomodar café. Como é que funciona isso? Não há uma conversa, secretário, por parte desses setores do governo federal? Eles simplesmente anunciam, não tentam arrumar uma solução? Como é que é o comportamento do governo federal nesse caso?
Então, no histórico, assim, né, nos últimos anos, essa conversa aconteceu com a Prefeitura de Vitória, no sentido do projeto da cidade do samba, né, sem uma participação direta aí do governo do estado, né, e na gestão anterior, e essa relação acontecia, né, via Prefeitura e o governo federal. Nós fomos avisados, sim, antes do período, como eu havia falado inicialmente, né, esse aviso aconteceu no começo do ano, e a partir desse aviso, né, desse pedido, dessa efetivação, digamos assim, desse pedido de retomada, nós começamos o diálogo, oferecendo, né, esse caminho, que é o caminho que a gente agora formaliza, que é de manter o Centro Cultural, de reformar, de aproveitar esse projeto arquitetônico que já estava pronto, né, que já está pronto, que foi contratado pela Prefeitura, né, que é esse, né, que eu estava falando do Carlos Gomes. A gente está contratando o projeto arquitetônico para depois licitar a obra. Nesse caso do Carmélio, nós temos um projeto arquitetônico que foi contratado pela Prefeitura alguns anos atrás, então a gente poderia imediatamente licitar a reforma do espaço, e esse foi o diálogo que nós abrimos no primeiro semestre, acabou não avançando, e que agora veio com esse momento aí da partir dessa relação com o Jardim da Penha, né, com os galpões, da questão da operação, né, que é a explicação que eles dão, né, do sistema de operação de armazenamento de café e do ambiente administrativo e tudo mais. E agora a gente, numa nova tentativa, e agora formalizada, e agora também com uma mobilização do setor, com uma mobilização de toda a sociedade, no sentido de demonstrar novamente esse interesse, formalizar novamente esse interesse e reverter, né, se tudo der certo, junto, né, também, como eu falei, em diálogo com a Prefeitura, ou seja, um reforço, né, desse pedido, que também é um pedido da municipalidade, no sentido de manter o centro cultural, né, ativo, uhum, e, no caso, reformado por esse investimento do governo do estado.
Ok. Ok, só para a gente finalizar agora a nossa entrevista, já encerrando, secretário, lembrando que toda essa confusão começou por conta dos galpões do IBC, né? Para quem conhece, fica em Jardim da Penha, na Rua da Feira. É um espaço muito grande, né, e que a União pretende leiloar, e por isso destinaria o espaço hoje utilizado para armazenar grãos ali, uma área da Conab, né, seria destinado lá para o Teatro Carmélia. Com relação a esse espaço, se o senhor também não tiver informação, não tem problema, mas com relação a esse espaço, também há alguma discussão, secretário, para que seja utilizado como um espaço cultural, eventualmente, que também é uma demanda antiga, né, da população de Vitória?
Nós acompanhamos essa demanda, a gente, né, recebe, tem acompanhado bastante a mobilização. Eu acredito que é um pouco no tom da fala do governador ontem, esse debate ele precisa ser feito, né, ele precisa ser travado com a comunidade, com o setor, com os outros interessados na ocupação daquele espaço, para que a gente consiga, né, também dar uma finalidade, né, se não cultural, ou em parte cultural, né, porque é um espaço também muito grande, enfim, diversificar questões de artesanato, economia criativa, startups, inovação, educação, ali cabe bastante coisa. Eu acho que esse debate precisa ser feito, precisa ser travado, né, com a comunidade, com toda a sociedade capixaba, devido, né, a toda a importância e essa demanda também que a comunidade especificamente de Jardim da Penha tem, né, sobre esse espaço, mas acredito que ela se reflete em toda a cidade, né, em todo mundo que entende, olha ali e vê a potência de outros usos que essa área tem.
Ok, então, agradecendo a participação aqui do secretário estadual de Cultura, Fabrício Noronha.